Invocando o nome de Deus, declara aberta a quarta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Mano Gás que faça leitura de um trecho da Bíblia. Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 6. A verdadeira felicidade, Wagner Mano Gás.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, plenário. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de fazer a leitura desse livro sagrado, do livro de Salmos, de 1 a 6. Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está lá no na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as folhas não murcham. Assim também tudo o que as pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva no dia do juízo, e eles serão condenados e ficarão separados do que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém.
Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que proceda à leitura do ofício de convocação da presente reunião extraordinária.
Ofício número 992/2025 SECAD, Uruguaiana, 16 de dezembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: reunião extraordinária. Senhor presidente, uso do presente para, com base no artigo 59 da Lei Orgânica do Município e artigo 107, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa, convocar reunião extraordinária desse egrégio Poder Legislativo a ser realizada no período de 16 a 18 de dezembro do corrente ano para deliberar sobre a seguinte pauta: desarquivamento dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária 172/2025, que revoga a Lei 5.859, de 15 de abril de 2025, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a Lei 4.220, de 22 de julho de 2013. Projeto de Lei Ordinária número 198/2025. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.500.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços de pessoa jurídica da cardiologia e hemodiálise, esclarecendo que o valor de R$ 500.000 se destina aos serviços da clínica renal e hemodinâmica e cardiologia, referente ao mês de novembro de 2025. Projeto de Lei Ordinária número 199/2025, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$ 500.000, visando a realização do Carnaval fora de época de 2026. Projeto de Lei Ordinária número 201, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 15.533.397,34. Projeto de Lei Ordinária número 202, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito sejam os projetos objetos dessa convocação apreciados em regime de urgência urgentíssima, ao tempo em que renovo protestos de distinta consideração e apreço. Carlos Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
Ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura do ofício que apresenta a justificativa para o regime de tramitação de urgência urgentíssima dos referidos projetos.
Ofício 993/2025, Uruguaiana, 17 de dezembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: justificativa da reunião extraordinária. Senhor presidente, encaminho em tempo de forma complementar as razões que justificam a apreciação de projetos de leis em reunião extraordinária, convocada nos termos do ofício 59/2025 deste Poder Executivo, quanto ao desarquivamento dos projetos de leis ordinárias número 172/2025, 198/2025 e 199/2025, considerando que as referidas matérias, com suas respectivas exposições de motivos, relevâncias e premência de aprovação, deixaram de ser analisadas nessa casa, dentro do período legislativo de 2025, já em vias de encerramento. No que se refere ao projeto de lei 201/2025, por se tratar da abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 15.533.397,34, medida necessária e imprescindível para viabilizar o pagamento dos salários e encargos dos servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro do corrente exercício, consistindo em procedimento contábil usual de encerramento financeiro anual, e acerca do projeto de lei 202/2025, que trata da concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, mediante autorização para que o município realize o repasse do referido incentivo aos beneficiários em meados de 2026, tão logo seja comprovada a efetiva disponibilidade de recursos financeiros destinados a essa finalidade. Na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária 172. As justificativas já foram lidas nos ofícios em conjuntos. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa.
Projeto de lei ordinária número 172 do Poder Executivo, que revoga a lei 5.859, de 15 de abril de 2025, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a lei 4.220, de 22 de julho de 2013.
O regime de tramitação para o projeto de lei ordinária 172 de 2025 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito que os colegas vereadores procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 172 está aprovado. Solicito a secretária que faça a leitura da emenda da justificativa do projeto de lei ordinária 198.
Tá, mas só a emenda.
Só a emenda. Tá.
Projeto de lei ordinária número 198 do Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana no valor de R$ 1.500.000 destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços de pessoa jurídica da cardiologia e hemodiálise.
O regime de tramitação para esse projeto de lei ordinária 198 de 2025 está em discussão. Passamos ao período de votação. Eu solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim Em uma ausência, o regime de urgência instituído ao projeto de lei 198 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda, da emenda do projeto de lei ordinária 199.
Projeto de lei ordinária número 199, do Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do carnaval fora de época de 2026.
O regime de tramitação para o projeto de lei ordinária 179 de 2025 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Do regime. Todos são só o regime. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssimo ao projeto de lei 199 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda, da emenda do projeto de lei ordinária 201.
Projeto de lei ordinária número 201 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$15.533.397,34.
O regime de tramitação para o projeto de lei ordinária 201 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 201 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei ordinária número 202.
Projeto de lei ordinária número 202 do Poder Executivo, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.
O regime de tramitação para o projeto de lei ordinário 202 de 2025 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 202 está aprovado. Colegas vereadores, interrompo a sessão por 20 minutos para nós analisarmos os pareceres e retornarmos para a votação. Reiniciamos os trabalhos, serão apreciados em discussão e votação única os projetos em pauta. Em discussão e votação única, solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinário número 199.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 199/2025. Procedência do Poder Executivo, relator vereador Luiz Fernando Bright, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do carnaval fora da época de Uruguaiana de 2026. Relatório. Vem à apreciação desta comissão o projeto de lei número 199/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do carnaval fora da época de 2026. Conforme justificativa encaminhada pelo Executivo, o repasse visa fomentar o desenvolvimento cultural das escolas de samba, garantindo a realização e preparação do carnaval fora da época de 2026, evento tradicional que movimenta economia, turismo e o setor cultural no município. Compete à Comissão de Constituição e Justiça analisar a constitucionalidade, legalidade e conformidade técnica do projeto em exame. Fundamentação. A iniciativa insere-se nas competências do município, conforme previsão dos artigos 29 e 30 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, que autorizam o ente municipal a fomentar ações culturais e promover manifestações artísticas de relevante interesse social. Além disso, o repasse previsto na proposição guarda aderência à Lei Federal 13.019 de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil, que disciplina os termos de fomento celebrados entre administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos, prevendo mecanismos de acompanhamento e prestação de contas. Verifica-se que o instrumento legislativo está bem delimitado, respeitando o interesse público e sua finalidade cultural, não se identificando vícios de iniciativa, competência ou legalidade formal. Observação do Ministério Público de Contas, MPC Rio Grande do Sul. Registra-se ainda parecer técnico do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o qual examinou o repasse de 2025 ao mesmo beneficiário e identificou fragilidades na execução e prestação de contas, indicando ausência de comprovação material e financeira individualizada por escola de samba, inexistência de documentos suficientes de despesas e quitação de serviços, risco de intermediação irregular de recursos públicos pela Assegru, na ausência de instrumentos formalizados por agremiação, e falta de critérios objetivos para rateio e aplicação dos valores repassados. Destacou ainda o Ministério Público de Contas que a prestação de contas apresentada pela entidade foi genérica e não demonstrou a correta aplicação dos recursos públicos conforme determina o MROSC, artigo 63 a 66 da Lei 13.019 de 2014. Assim, esta comissão acolhe a manifestação do Ministério Público de Contas como elemento de alerta institucional, recomendando que o Poder Executivo e a Assesgru adotem controles mais rigorosos e efetivos na aplicação e prestação de contas do repasse. Recomendação técnico-legislativa da Comissão de Constituição e Justiça. Considerando as recomendações técnicas do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, esta comissão recomenda com força de orientação institucional prestação de contas detalhada por escola de samba, contendo notas fiscais, planilhas de despesas, recibos, contratos e registros de pagamentos individualizados. Observância rigorosa à Lei 13.019 de 2014 e ao Decreto Municipal 430 de 2018, com acompanhamento documental e financeiro da execução. Exigência de plano de trabalho completo, contendo metas, cronograma, estimativas de despesas comprováveis e indicadores de desempenho. Controle e fiscalização permanente da comissão indicada pelo Executivo, zelando pela correta execução dos recursos. Tais medidas não comprometem o mérito cultural do projeto, apenas reforçam o dever institucional de preservação do patrimônio público e da transparência administrativa. Conclusão. Ante o exposto, entende esta comissão que o projeto de lei 199/2025 é constitucional, legal e adequado quanto à técnica legislativa, razão pela qual o parecer favorável à aprovação do projeto, com ressalvas, registrando a necessidade de cumprimento rigoroso da legislação vigente, transparência dos documentos e prestação de contas individualizadas escola por escola de samba, conforme apontamentos do Ministério Público de Contas. Uruguaiana, 18 de dezembro de 2025. Luiz Fernando Bright, relator. 3 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 199/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social a Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a CESGRU, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval fora de época de 2026. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição prevê que os recursos sejam repassados em parcela única, com dotação orçamentária expressamente indicada, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, bem como estabelece mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos valores, a serem realizados por comissão designada pelo chefe do Poder Executivo. O repasse de recursos a título de subvenção social encontra respaldo no ordenamento jurídico, desde que destinada ao atendimento de finalidade pública devidamente caracterizada, como ocorre no caso. O incentivo às manifestações culturais locais, especialmente aquelas de reconhecida relevância social, econômica e turística, insere-se no dever do Estado de promover e valorizar a cultura, conforme os princípios constitucionais aplicáveis à matéria. No que se refere ao aspecto orçamentário financeiro, observa-se que o projeto atende aos requisitos de responsabilidade fiscal e planejamento, ao indicar, de forma clara, a dotação orçamentária específica pela qual correrá a despesa, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, com identificação do programa, ação, elemento de despesa e fonte de recursos. Tal previsão assegura a compatibilidade da proposição com a Lei Orçamentária Anual vigente, afastando qualquer risco de execução de despesa sem cobertura orçamentária adequada. O valor autorizado mostra-se compatível com a finalidade pretendida e proporcional à relevância do evento para o município, notadamente diante de seu impacto positivo na economia local, no turismo e na geração de emprego e renda. Diante do importante contexto exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de dezembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, 3 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 199/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. O presente parecer tem por objetivo a análise do Projeto de Lei 199/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que autoriza o repasse de recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a CESGRU, visando a realização do Carnaval fora de época de 2026. O PL 199/2025 autoriza o município a repassar o valor de R$500 mil à CESGRU. O repasse, a título de subvenção social, tem como finalidade fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval fora de época de 2026. O evento está programado para ocorrer no período de 5 a 7 de março de 2026. O valor será repassado em parcela única. O acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos serão realizados por uma comissão nomeada por ato do chefe do Executivo. A liberação em 2025 é crucial para que a ACESGRU possa dar início à preparação das agremiações para o Carnaval, que se realizará no início de março de 2026. A justificativa destaca que o Carnaval fora de época de Uruguaiana é reconhecido nacional e internacionalmente, sendo o maior carnaval de rua do estado. O evento atrai turistas do Brasil e de outros países do Mercosul, tornando-se uma referência turística e cultural que movimenta o comércio e serviços no município, propiciando incremento à economia local. O projeto de lei 199/2025 é de extrema relevância para o fomento cultural e a economia local de Uruguaiana. O repasse anual de subvenção social para o carnaval fora de época é uma prática habitual e necessária para a organização de um evento que possui grande projeção, gera fluxo turístico e, consequentemente, injeta recursos na economia municipal. Diante da análise do mérito e da justificativa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, 4, nenhum contrário. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número 199 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Sim. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto não e 1 ausência, o projeto de lei ordinária número 199 está aprovado. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 172.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária 172/2025, procedência do Poder Executivo, que revoga a lei 5.859, de 15 de abril de 2025, que reverteu ao patrimônio público municipal o imóvel anteriormente doado à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, nos termos da Lei 4.220/2013. Relator, vereador, Bispo Padovan. Parecer. O projeto de lei está formalmente adequado ao ordenamento jurídico municipal e encontra amparo direto na competência constitucional atribuída aos municípios, tratando exclusivamente de matéria patrimonial, consistindo na revogação de lei anterior que havia declarado a reversão de bem público, o que se insere com absoluta clareza no conceito de assunto de interesse local. Do ponto de vista da segurança jurídica, a correção legislativa se mostra igualmente adequada, conforme texto do Executivo. O registro imobiliário não chegou a ser alterado, de modo que a situação fática e registral do imóvel permanece compatível com a doação original, evitando-se assim conflitos patrimoniais. A revogação da Lei 5.859, de 2025, restabelece coerência entre o ato legislativo e a realidade constatada. Não se identificam vícios de constitucionalidade ou ilegalidade, e a iniciativa se harmoniza com as competências municipais, com os princípios administrativos e com o modelo federativo estabelecido pela Constituição. Diante do contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 12 de dezembro de 2025, vereador Bispo Padovan, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 172/2025, relator vereador Bispo Padovan. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a medida não implica a criação de despesa pública, tampouco renúncia de receita, nem aumento de encargos financeiros para o município. A proposição tem natureza corretiva e visa restaurar a situação jurídica anterior, preservando a coerência administrativa e evitando potenciais litígios decorrentes de ato baseado em fundamento posteriormente reconhecido como incorreto. Dessa forma, do ponto de vista constitucional orçamentário, verifica-se que a proposta respeita plenamente os princípios aplicáveis à gestão do patrimônio público. A revogação pretendida não acarreta ônus financeiro, não exige suplementações orçamentárias e não compromete o equilíbrio fiscal. A medida igualmente respeita o devido processo administrativo ao basear-se em vistoria formal expedida por órgão competente. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 12 de dezembro de 2025, Vereador Bispo Padovan, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 172/2025. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa. Parecer. Este projeto de lei visa revogar a Lei 5.859 de 2025, que havia determinado a reversão de uma área doada à empresa Triunfo Limitada do grupo Nutribel Betim Limitada. A área em questão está descrita no inciso 3 do artigo 1º da Lei 4.220 de 22 de julho de 2013, e corresponde à matrícula 36.483 do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana. O prefeito municipal, em sua justificativa, reconhece um flagrante equívoco administrativo no embasamento que motivou a reversão da área. A base para a revogação da Lei de Reversão, Lei 5.859/2025, é o termo de vistoria número 01/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SEMUDE, vistoria realizada em 9 de setembro de 2025, pelo fiscal de tributos Renato Augusto Santos Io. Constatação. A vistoria constatou a comprovada utilização do imóvel pela empresa Triunfo Alimentos Limitada. A área matrícula 36.483 é utilizada para a área administrativa, a balança de caminhões e o espaço de reuniões da empresa. Conclusão da SEMUD. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação identificou que não foi observado corretamente o uso da área pela empresa e concluiu que não é possível a reversão. Sugere-se a permanência da posse em nome da empresa Triunfo Alimentos Limitada. A doação original da área, conforme o registro da matrícula 36.483, tinha como destinação a implantação de projeto de infraestrutura de sua unidade industrial alimentícia. As condições de reversão incluíam a proibição de utilização em finalidade diversa da estabelecida, e a reversão imediata ocorreria por descumprimento das finalidades industriais a que se destina. O termo de vistoria da SEMUDE e as fotos anexas indicam que a empresa está utilizando a área para fins administrativos, pesagem, balança de caminhões e reuniões, o que é considerado pela Prefeitura como em observância aos termos da lei que motivou a doação. A justificativa aponta que, como o registro da reversão no órgão competente ainda não foi oficializado, o reparo do equívoco administrativo é possível na via administrativa. Considerando que a própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico confirmou a utilização da área pela empresa Triunfo Alimentos Limitada para fins compatíveis com sua unidade industrial, administração, balança e reuniões, e que o Poder Executivo reconheceu o erro que motivou a lei de reversão, o projeto de lei número 172/2025 se mostra adequado para corrigir o erro administrativo e evitar insegurança jurídica para a empresa doadora. Diante das exposições e flagrante desatenção, conforme justificativa apresentada na proposição do Poder Executivo Municipal, recomenda-se advertir sobre a elaboração de relatório anterior que trouxe tamanho desgaste da matéria em destaque e apreciação. Após a análise do mérito e da justificativa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável com ressalva citada à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2025, vereador José Clemente da Silva Correa, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
Projeto de lei ordinário número 172 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim. Por falha no sistema aqui, nós vamos colocar novamente em votação o projeto de lei ordinário número 172. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei ordinário 172 está aprovado. Solicito o secretário vereador Padovan que faça a leitura do projeto de lei ordinária 198 dos pareceres.
Comissão de Constituição, Redação e Justiça, projeto de lei ordinária 198/2025 e emenda modificativa 105/2025, procedência do Poder Executivo. Relatoria, vereador Luiz Fernando Bright, emenda. Autoriza o município a repassar recursos ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana a título de subvenção social e auxílio financeiro no valor de R$1 milhão destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços de cardiologia e hemodiálise. Relatório. O Poder Executivo encaminha ao Legislativo Municipal o projeto de lei de 198/2025 com o objetivo de autorizar repasse financeiro ao Hospital Santa Casa da Caridade de Uruguaiana, instituição referência regional no atendimento de média e alta complexidade, sobretudo na área de oncologia, cardiologia e hemodiálise. O texto legal estabelece que o repasse ocorrerá em parcela única e que os valores serão utilizados exclusivamente para as despesas com medicamentos oncológicos e serviços médicos especializados. A proposta ainda determina mecanismo de proteção de contas específicas, dotações orçamentárias e fontes de recursos. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar a matéria no tocante à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa e compatibilidade com o orçamento jurídico municipal. Fundamentação. A proposição encontra amparo legal no artigo 31 e 7 da Constituição Federal, que autoriza o município a legislar sobre assuntos de interesse local e organizar a prestar serviços públicos de saúde de forma direta ou indireta. A Lei Orgânica Municipal e a Legislação de Saúde, Lei Federal 8080/1990, Sistema Único de Saúde, atribui ao ente municipal o dever de assegurar assistência integral com prioridade às atividades preventivas e curativas, incluindo convênios e repasse à rede hospitalar sem fins lucrativos, quando esses serviços são necessários ao atendimento da população. Ademais, verifica-se que o projeto de lei cumpre as exigências orçamentárias e administrativas ao vincular as dotações, fontes e códigos contábeis para a execução do repasse nos termos explicitados no próprio texto da proposição. Não se identificam vícios de iniciativa, matéria ou competência. Motivação social e relevância, o Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana constitui a referência regional com atendimentos oncológicos, cardiológicos e de hemodiálise. Trata-se da instituição sem fins lucrativos, que executa serviços médicos hospitalares essenciais, cuja interrupção acarretaria grave risco à vida e à saúde dos pacientes. Assim, a finalidade social do repasse demonstra-se clara e compatível com o interesse público, configurando ação administrativa de caráter emergencial indispensável ao atendimento da população. Prestação de contas. O projeto de lei determina que a prestação de contas será realizada no prazo de até 30 dias após o repasse, submetidos à análise do município e aprovação do Conselho Municipal de Saúde, atendendo ao princípio da transparência e do controle externo da gestão pública. A exigência está de acordo com os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa. Conclusão. Faço exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça conclui que o projeto de lei 198/2025 é constitucional, respeita os limites de competência legislativa municipal, atende o interesse público e está adequado às normas de técnica legislativa. Diante disso, manifestamos parecer favorável à aprovação do projeto de lei 198/2025 com a emenda modificativa 105/2025. Uruguaiana, em 18 de dezembro de 2025, relatoria vereador Luiz Fernando Bright, votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinário 198/2025, Poder Executivo, autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social, auxílio financeiro ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos e serviços pessoa jurídica de cardiologia e hemodiálise. Relatoria, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, verifique-se que a proposição busca autorização para o repasse de R$1 milhão à Santa Casa de Uruguaiana a título de subvenção social e auxílio financeiro. O texto prevê o repasse em parceria única, a prestação de contas ao município e a reabertura de crédito adicional suplementar para viabilizar a execução da despesa. O projeto de lei demonstra adequada compatibilidade com o planejamento orçamentário municipal, observando a necessidade de autorização legislativa para abertura de crédito suplementar, conforme dispõe a Constituição Federal e as normas de direito financeiro aplicáveis aos municípios. O texto detalha as dotações orçamentárias que serão objeto de suplementação e informações que constam na documentação enviada e garantem a necessária correlação entre o crédito a ser aberto e as ações governamentais previamente planejadas. A referência à devolução parcial de recursos do Poder Legislativo utiliza para fundamentar a origem financeira, demonstra a existência de disponibilidade orçamentária real, atendendo ao requisito de prévia indicação do recurso compensatório para abertura de crédito adicional suplementar. Assim, o projeto está alinhado com o equilíbrio fiscal, com as exigências de responsabilidade da gestão fiscal. Do ponto de vista orçamentário, a suplementação indicada de responsabilidade de recurso claramente identificada, observando as exigências legais para alteração do orçamento. No curso da tramitação legislativa, o Poder Executivo protocolou a emenda modificativa número 105/2025, com o objetivo de promover adequação técnica ao projeto original, corrigindo o valor do repasse que passa a ser R$1 milhão destinado exclusivamente ao pagamento de medicamentos da área de oncologia, suprimindo o montante anteriormente indicado. A emenda modificativa número 105/2025 não altera a natureza da despesa, tampouco cria nova obrigação financeira ao município. Ao contrário, promove ajuste técnico relevante ao corrigir o valor do repasse, adequando o real disponibilidade orçamentária e a finalidade específica dos recursos, reforçando os princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade fiscal. Permanece atendida a exigência de indicação da fonte de custeio, bem como a correlação entre as dotações orçamentárias suplementadas e as ações governamentais correspondentes, preservando o equilíbrio fiscal e a regularidade da execução da despesa pública. A redução do valor originalmente previsto afasta qualquer dúvida quanto à superestimação da despesa, fortalecendo a segurança orçamentária do projeto. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei 198/2025, nos termos da emenda modificativa número 105/2025. Sala das comissões. Em 18 de dezembro de 2025, relatoria, vereador Celso Duarte, demais votos de acordo. Comissão de Serviço Municipal, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Documento Projeto de Lei 198/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1.500.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos, serviços de pessoa jurídica e cardiologia e hemodiálise. Relatoria, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. O presente parecer tem por objetivo a análise do projeto de lei PL 198/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que autoriza o repasso de recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. O PL autoriza o município a repassar o valor de R$ 1.500.000. Os recursos são destinados a atender demandas específicas do hospital. Pagamento de medicamentos oncológicos, pagamento de serviço de pessoa jurídica da cardiologia e hemodiálise, o valor será repassado em parcela única e destina-se exclusivamente às despesas previstas. O hospital beneficiado deverá realizar a prestação de contas ao município no prazo máximo de 30 dias a contar do depósito. O município submeterá a esta prestação de contas à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. A justificativa do PL reitera que os recursos são previamente de devolução parcial do Poder Legislativo e que a sua alocação é vital para atender demandas cruciais da saúde no município, bem como oncologia, cardiologia e hemodiálise. O projeto de lei 198/2025 trata de um repasse de caráter fundamental para a manutenção de serviços essenciais de alta complexidade prestados pelo Hospital da Santa Casa de Caridade Uruguaiana à população. O foco dos serviços de oncologia, cardiologia e hemodiálise representa um atendimento direto às necessidades vitais de saúde. Os recursos têm por fonte claramente definida a devolução de recurso legislativo e a obrigatoriedade de prestação de contas com submissão ao Conselho Municipal de Saúde confere a devida transparência e fiscalização ao processo. Considerando a natureza crítica dos serviços de saúde a serem financiados e a necessidade da liberação dos recursos no exercício financeiro de 2025, a tramitação em regime de urgência urgentíssima é plenamente justificada. Entretanto, sobreveio a emenda modificativa número 105/2025, que alterou a redação do projeto de lei com o intuito de retificar os valores a serem remetidos ao hospital, reparando que a subvenção será de R$1 milhão, que serão destinados para atender demandas com medicamentos, área de oncologia... Nosocômio mesmo? Conforme o plano de trabalho apresentado. Diante da análise do mérito da justificativa, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei, bem como a emenda modificativa 105/2025. Sala das comissões, em 18 de dezembro de 2025. Relatoria, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Lido os relatórios, senhor presidente.
Que bela leitura, vereador Padovan.
Por um momento, eu achei que eu tinha...
Projeto de lei ordinária 198 está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei ordinária 198, que autoriza a destinação de R$1 milhão à Santa Casa de Uruguaiana, está aprovado. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 201 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 201/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$15.533.397,34. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento tem como finalidade reforçar dotações orçamentárias destinadas principalmente ao pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, benefícios legais, bem como a manutenção de serviços públicos essenciais nas áreas da saúde, educação e administração municipal. Uma adequação do orçamento municipal à realidade da execução das despesas públicas, promovendo o reforço de dotações que se mostram insuficientes para o atendimento das obrigações legalmente assumidas pelo município, especialmente aquelas relacionadas à folha de pagamento, encargos patronais, benefícios aos servidores e custeio de serviços públicos essenciais. Sob o aspecto orçamentário, observa-se que o crédito adicional suplementar será viabilizado mediante a redução de dotações existentes no próprio orçamento vigente, conforme detalhado em seu artigo 2º do texto, mecanismo que encontra amparo nas normas gerais de direito financeiro e demonstra que não haverá aumento do montante global das despesas autorizadas, preservando-se, assim, o equilíbrio orçamentário e fiscal do município. A proposição apresenta detalhamento minucioso das classificações orçamentárias, programas, ações, elementos de despesa e fontes de recursos, o que evidencia a observância dos princípios da transparência, legalidade e do planejamento orçamentário. As suplementações destinam-se a áreas sensíveis da administração pública, cujos serviços possuem caráter contínuo e essencial, sendo imperioso assegurar a regularidade de seu funcionamento. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum voto contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número 201 está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Projeto de lei ordinária número 201 está aprovado. Solicito a secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 202. Que essas meninas estão desde cedo aqui.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer jurídico. Projeto de lei número 202 de 2025. Procedência do Poder Executivo Municipal, que autoriza executivo a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Relatoria, vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. o projeto de lei número 202 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, em valores proporcionais, calculados em 1/12, considerando o efetivo exercício das respectivas atribuições a ser pago em parcela única. A proposição fundamenta-se nas portarias GM 3.493 de 2024 e 3.061 de 2024, prevendo que o incentivo possui natureza indenizatória, não se incorpora a remuneração, não sofre incidência de encargos fiscais ou previdenciários e será custeado com recursos específicos repassados pela União, depositados no Fundo Municipal de Saúde, com eventual complemento do município. A matéria foi incluída em pauta de reunião extraordinária por meio do ofício 59 de 2025 da SECAD, devidamente instruída com o texto legal e justificativa do Executivo. É o relatório. Análise jurídica. Competência legislativa e iniciativa. A proposição insere-se na competência municipal para legislar sobre organização dos serviços públicos de saúde e gestão de pessoal, nos termos dos artigos 23, inciso 2 e 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. A iniciativa é legítima do chefe do Poder Executivo, por tratar de matéria relacionada a regime jurídico funcional, política remuneratória acessória e execução de política pública de saúde, não havendo vício formal de iniciativa. Natureza jurídica do incentivo. O projeto de lei é claro ao estabelecer que o incentivo adicional não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração, não serve de base de cálculo para qualquer outra vantagem funcional, não sofre incidência de encargos fiscais ou previdenciários. Tal conformação encontra respaldo na normatização federal que rege os incentivos financeiros, especialmente quando vinculados a transferências específicas da União, não se confundindo com vencimentos, subsídios ou gratificações permanentes. Do ponto de vista constitucional e legal, não há afronta aos princípios da legalidade, irredutibilidade remuneratória ou regime jurídico único, tratando-se de vantagem eventual, condicionada e extraordinária. Fonte de custeio e responsabilidade fiscal. O artigo 6º do projeto de lei dispõe que as despesas decorrerão de transferências de recursos da União, depositadas no Fundo Municipal de Saúde, com complemento do município, se necessário. A previsão atende, em tese, às exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000, na medida em que não cria despesa obrigatória de caráter continuado, condiciona a concessão do incentivo ao efetivo recebimento dos recursos federais, não gera incorporação permanente à folha de pagamento. Trata-se, portanto, de despesa eventual e condicionada juridicamente admissível. Da exigência de anuência do Conselho Municipal de Saúde. O artigo 4º do projeto de lei dispõe que o município fica autorizado, por ato próprio, a conceder incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, sempre que comprovado o recebimento de recursos financeiros específicos repassados pela União, e mediante anuência do Conselho Municipal de Saúde. O dispositivo possui natureza permanente, na medida em que institui autorização geral e abstrata, condicionada à ocorrência de fatos objetivos, não se exaurindo em um único exercício financeiro. Técnica legislativa. O texto apresenta clareza normativa, adequada divisão em artigos, coerência entre a autorização legal e a justificativa e o objeto, observância às regras básicas da Lei Complementar 95, de 1998. Não se verificam impropriedades redacionais ou vícios de técnica legislativa que impeçam o regular prosseguimento da matéria. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação entende que o projeto de lei número 202 de 2025 é formalmente constitucional quanto à competência e iniciativa. É materialmente compatível com a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Apresenta fonte de custeio definida e condicionada, sem criação de despesa continuada. Observa a técnica legislativa adequada. Assim, o parecer é favorável à tramitação e deliberação do projeto de lei 202 de 2025 no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É o parecer Uruguaiana, 18 de dezembro de 2025. Estela Luzardo Alves, presidente e relatora da CCJR. Demais votos a favor, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 202 de 2025. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição tem como fundamento a autorização legal para o repasse de incentivo financeiro previsto em normativas federais específicas, condicionando sua concessão ao efetivo recebimento de recursos da União e à anuência do Conselho Municipal de Saúde, bem como estabelecendo, de forma expressa, que tal vantagem não possui natureza salarial, não se incorpora à remuneração dos servidores beneficiados e não serve de base de cálculo para quaisquer outras vantagens funcionais. No campo orçamentário e financeiro, o projeto de lei demonstra adequada observância aos princípios do equilíbrio fiscal, da responsabilidade na gestão das finanças públicas e da transparência. O texto legal é objetivo ao dispor que as despesas decorrentes da concessão do incentivo correrão à conta de transferências de recursos da União, depositadas no Fundo Municipal de Saúde, com eventual complemento de recursos do município, o que evidencia a existência de fonte de custeio previamente identificada. O pagamento em parcela única, condicionado ao efetivo exercício das atribuições e à disponibilidade financeira oriunda de repasses federais, demonstra prudência na condução da política orçamentária, evitando compromissos financeiros que extrapolem a capacidade de pagamento do município. A previsão legal de que a concessão ocorrerá por ato próprio do Executivo reforça o controle administrativo e a adequação da despesa à execução orçamentária real. A medida contribui para a valorização de profissionais essenciais à atenção primária e à vigilância em saúde, fortalecendo políticas públicas permanentes. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 202 de 2025. Relator, vereador José Clemente da Silva Correa. Da análise. Para uma maior análise do presente PL, é indispensável enaltecer que o vereador se preocupe em reconhecer os agentes públicos e não seria diferente no caso em comento. Os agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental e estratégico no Sistema Único de Saúde, atuando como o principal elo entre as comunidades e os serviços de saúde. Sua importância reside em várias frentes, especialmente na atenção primária à saúde. Principais importâncias e funções. Acesso e vínculo. O ACS é muitas vezes o primeiro contato da população, especialmente em áreas mais vulneráveis economicamente com o sistema de saúde. Eles constroem um vínculo de confiança com os moradores de suas microáreas, o que facilita o acesso aos cuidados e serviços de saúde. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Por meio de visitas domiciliares regulares, os agentes realizam ações educativas, orientam sobre higiene pessoal e ambiental, incentivam a vacinação, o acompanhamento pré-natal e a amamentação. Essas atividades de prevenção são cruciais para evitar doenças e agravos de saúde. Educação popular em saúde. Os agentes valorizam o saber popular e as questões culturais da comunidade, integrando conhecimento técnico-científico com a realidade local, o que fortalece a autonomia e a capacidade de participação da população na gestão do próprio cuidado. Em resumo, os agentes comunitários de saúde são profissionais essenciais para o sucesso da estratégia Saúde da Família, garantindo que o cuidado chegue a quem mais precisa e promovendo uma saúde pública mais equitativa e eficiente. A concessão do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias é de suma importância, pois representa o reconhecimento e a valorização do trabalho essencial que esses profissionais desempenham no Sistema Único de Saúde. A importância desse incentivo reside em vários aspectos. Reconhecimento profissional. O IFA, frequentemente chamado de 14º salário, funciona como uma bonificação anual que valoriza a dedicação e o papel crucial desses agentes como elo entre a população e as equipes de saúde da família. Motivação e retenção. O estímulo financeiro contribui para a motivação dos profissionais, ajudando a reter talentos e a garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de prevenção de doenças e promoção da saúde nas comunidades. Fortalecimento das políticas de saúde. O repasse da verba proveniente do Fundo Nacional de Saúde tem como objetivo fortalecer as políticas de atenção básica, garantindo que os agentes possam realizar suas atividades como visitas domiciliares, identificação de problemas de saúde e ações educativas de forma mais efetiva. Em resumo, o incentivo adicional é fundamental para garantir que os agentes de saúde e endemias que atuam na linha de frente da saúde pública tenham suas condições de trabalho e dedicação e valorização reconhecidas e recompensadas, resultando em um serviço de saúde mais eficiente e próximo da população. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 202/2025, de autoria da bancada progressista, que autoriza a concessão de incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, manifesto parecer favorável. Sala das Comissões, em 18 de dezembro de 2025. Vereador José Clemente da Silva Correia, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto de lei ordinária número 202 de 2025 está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente, que nos prestigia com a sua fala nesta quinta-feira.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a proposta que é apresentada aqui há pouco, inclusive, mais uma vez, eu conversava com o secretário adjunto Diego sobre a possibilidade sempre de atender os agentes comunitários, sobre esta possibilidade real que tem de subsidiar eles numa condição que não é um 13º. É um recurso que chega similar a isso e que deve chegar a eles. Em outra oportunidade, alguns anos aí, que a gente discutia a mesma matéria aqui, parece até, e sempre digo aqui que não é no sentido de ofender ninguém, parece que era um favor fazer isso. E ninguém faz favor dentro do serviço público. Nós temos obrigação, assim como nós aqui, como vereadores, nós temos obrigação de fazer aquilo que é o melhor possível. Hoje ainda disse isso aqui quando fiz uma manifestação. Havendo, então, a possibilidade, a relevância de atender, e ali no parecer está posto também, os agentes comunitários, que parecem muitas vezes, como outros serviços também, desapercebidos, mas fazem um trabalho incansável, dioturno muitas vezes, que às vezes se espicha o horário. Uma vez não tínhamos que discutir aqui questões de transporte, que não alocava o servidor no seu devido bairro e isso implicava inclusive na movimentação. Tudo isso já passou por aqui em outro momento. Tão quanto a preocupação com isso, e seus senhores e senhoras que desenvolvem essa função verificaram, não é a primeira vez, e agora de novo, nas 20 emendas em ações que apresentei no orçamento, consta uma exatamente, novamente, direcionada a vocês. Porque eu sempre vejo, e a administração deve ter isso, um olhar macro de gestão, para que a gente consiga enxergar e, dentro do possível, atender também, mesmo que minimamente, fazer aquilo que que é o dever obrigatório, muitas vezes nosso, aquele deverzinho de casa. Então, que esta possibilidade existindo, e Vossas Excelências também contribuir fazendo essa apresentação, que essas pessoas, que como qualquer outra também, têm suas necessidades, mas devem sempre ser reconhecidas e ter a possibilidade também de ter os benefícios que são legados a eles dentro da administração. Então, apenas para registrar, presidente, uma vez de que essas pessoas acompanharam aqui o trabalho, e é importante que eles saibam que nós também temos um olhar, né, voltado àquilo que é o que a administração preza, é o interesse público e também preservar, claro, atender os servidores da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Já numa tarde alongada da sessão, vou ser bem breve. Eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos nessa caminhada para que muitos conquistassem a sua vaga, né, ajudando de forma ali, dando uma aula, dando um auxílio. Então a gente fez bastante amizade, a gente sabe a realidade, tanto dos agentes de combate a endemias, como dos agentes comunitários de saúde. E, complementando até a fala do vereador Clemente, eu vejo que poderia acontecer, até numa forma de indicação ao executivo, de que formalizasse uma lei, mandasse para nós aqui, e aí nós analisar a legalidade, de que não precisasse todos os anos vir um PL para que seja aprovado para liberar esse recurso. Claro que, se o recurso for repassado, garantido pela União, o município não precisaria protocolar aqui um PL todos os anos para pagar um valor que é mais que merecido. Não é nem devido, é mais que merecido para esse povo aí, que, olha, a gente vê, eles caminham, sol e chuva, eles estão lá, tem muitos problemas estruturais para que eles consigam desempenhar suas funções, não tem um veículo, tem que estar sempre naquela luta, pessoal, quem faz lá a rota do aeroporto, eles têm inúmeros problemas, né? Às vezes usam os próprios recursos para desempenhar o seu trabalho. Então, eu acho que chegou a hora, o vereador Celso, que é líder do governo, poder dar uma chegada, e eles têm que o executivo tenha esse olhar. É um recurso mais que merecido, que se está no cofre, está sendo pago regularmente pela União, que pudesse ser enviado um projeto de lei do Executivo para cá, para que a gente formalizasse e não precisasse fazer anualmente, mas sim, tendo dinheiro em caixa, né, o repasse vindo do governo federal, que seja repassado automaticamente. Muito obrigado.
Obrigado, colegas vereadores. Coloque em votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei ordinária número 202 está aprovado. Colegas vereadoras, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, ao representante, nosso secretário adjunto de governo, ao nosso vereador licenciado, nosso secretário Anderson Menezes, aos agentes de saúde, agentes de controles edêmicos, nosso André, que se encontra nos prestigiando, Paulo Ricardo. Importante, colegas, servidores da casa, que em conversa com o Executivo Municipal e a preocupação do prefeito Carlos Delgado em encaminhar esses projetos, solicitando uma reunião extraordinária, prontamente os colegas vereadores se colocaram à disposição pelo tema e a importância e a seriedade que se trata quando envolve principalmente o atendimento da nossa comunidade e a servidores públicos que prestam um excelente serviço. Estamos aqui nesta casa há 12 horas, e não teria problema nós ficarmos 14, 20 horas, mas que fosse cumprido o nosso papel como legisladores, que é isso que a comunidade acredita que é a função deste parlamento. E assim o fizemos. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui representando levem à categoria o nosso respeito e a seriedade no trabalho que é tratado, esse excelente trabalho que vocês prestam à nossa sociedade. E também um reconhecimento, Odilon, ao nosso líder do Executivo Municipal, que a Câmara dos Vereadores, nesta tarde, faz o seu papel, aprova os projetos de interesse da nossa sociedade, recursos destinados à Santa Casa, oncologia, hemodiálise, e conforme, senhores vereadores. Também eu quero aqui fugir um pouco da nossa pauta, mas eu preciso dar uma excelente notícia. Nós temos, além de existir em vários lugares, nós temos uma servidora desta casa que retorna agora de um procedimento, e graças a Deus a nossa servidora Madalena acaba de passar uma mensagem que chega em Uruguaiana, restabelecida. Então, é uma vitória para nós, é uma vitória para todo ser humano, e a Madalena, graças a Deus, acaba de retornar na cidade, está muito bem, nós ficamos muito felizes com essa notícia. E, conforme o artigo 90 do regimento interno desta casa, a ata desta reunião extraordinária está disponível no SAPL para análise e correção. Só para o vereador Celso Arte. À vontade, meu vereador.
Eu só fui confirmar a informação aqui depois da... Primeiramente, boa tarde, né? É que nós estamos aqui numa sessão atrás da outra, a gente nem sabe se terminou ou não começou. Mas uma satisfação receber vocês aqui todas, especialmente os agentes, as agentes comunitárias de saúde, endemias. E eu tenho a grata lembrança de que, quando era secretário de saúde em 2019, foi na nossa gestão que a gente conseguiu comprovar ao prefeito Rony, a gestão da época, que era possível fazer o concurso, né? Mas, na verdade, a minha manifestação nesse momento é para, até em resposta à sugestão que o vereador Luiz Fernando traz, é para garantir para vocês o seguinte: a partir da aprovação dessa lei, não será mais necessário o pedido anual. Já se torna lei e esse incentivo de vocês já vai ficar definitivo para todos os anos no futuro. Então já está confirmado isso aí.
Vai falar? Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhoras e senhores, como vocês notaram, eu não pude participar da leitura do protocolo dessas sessões que estão fechando esse ano de 2025, por questões óbvias e quero justificar. Amanhecendo para hoje, eu fui acometido de uma gripe muito forte e não pude trabalhar no rádio, não pude vir na parte da manhã. Busquei o médico e passei, então, a administrar essa medicação, que eu quero mostrar nesse momento aqui a todos os senhores e as senhoras, que devem estar intrigados pelo fato de eu estar me referindo a essa questão pessoal particular. Mas, semana passada, eu participei, junto com a Márcia Fumagalli, sou segundo secretário, com o vereador Padovan também, integrante da mesa, na leitura cansativa, como disse o presidente Valsey Alves. Todas essas sessões, né, não duraram menos de 5 horas, né, presidente? E hoje, depois de ter sido atendido pelo médico doutor Alencar, competente profissional da área da medicina, fui então ao estabelecimento farmacêutico e passei a administrar medicamentos antibióticos, mas que não surtiram o efeito ideal para que eu pudesse aqui estar desempenhando o meu papel de vereador, ou seja, de ler os projetos que foram aprovados nesta casa. E importantes, esse que disponibiliza R$500 mil ao carnaval e R$1 milhão à saúde. Aqui permaneci para votar, mesmo com a falta de condições, né, que não são muitas, mas que sempre colaboram com esta casa. E o que me surpreendeu, senhoras e senhores, que me chateou muito, foi o fato de ter acompanhado agora nas redes sociais, porque quando eu me dirigi a esta casa, havia uma reunião na sala da presidência, com todos os vereadores. E o que me surpreendeu foi o procedimento da vereadora Manuela Couto, com quem sempre tive até um bom relacionamento. Vi imagens e um comentário, imagens da minha pessoa, e ela fazendo chacotas, dizendo que o vereador que estava dodóizinho hoje de manhã está aqui, estava fingindo estar doente. Então, amigos, senhoras e senhores, eu quero que os senhores vejam aqui, eu peço que mostrem a cadeira da vereadora, que aqui não veio cumprir o seu papel de edil, de representante do povo, e que representa muitos vereadores que apostaram nela. Aqui estão todos os vereadores, menos a vereadora que fez essa crítica infundada, desrespeitosa, sem ética parlamentar. Aqui está o atestado, quero mostrar o atestado que eu tenho de 3 dias. Mas amanhã eu volto a trabalhar no rádio porque eu tenho esse compromisso profissional. Amanhã não teremos mais sessões plenárias. Não é verdade, presidente? Não sei. Eu jamais, irresponsavelmente, vou dizer que ela deixou de votar os 500 mil para o carnaval e 1 milhão para a saúde de Uruguaiana por estar dodózinha e ter se omitido de estar aqui representando o povo que votou nela e que a elegeu para aqui, não é? Estar presente e cumprir com o seu dever. Então, eu lamento muito e peço para essa casa, para os senhores vereadores, que analisem com carinho esse procedimento dessa jovem vereadora e que, no meu entendimento, faltou com a ética parlamentar. Então, eu peço que a comissão de ética desta casa analise o procedimento que ela teve de usar a minha imagem nas redes sociais e difundir infâmias e inverdades. Ela, sem conhecimento da minha situação, foi inconsequente e irresponsável. Eu peço que ela seja responsabilizada pelos atos que teve. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Fernando, liderança de bancada.
Vereador Egídio, eu, como teu colega, como líder da bancada do PDT aqui nessa casa, ao qual, posto que eu me orgulho muito, eu repudio a postura lamentável da minha colega, onde expôs um colega, um senhor de idade, que tem que ser respeitado, todos têm que ser respeitados. E nós estávamos numa reunião na presidência da casa, fechada, para discutir os projetos, onde tinham aqui mais de 50 pessoas aguardando e nós, de forma mais célere possível, ajustando e preocupados com eles que estavam aqui. E não tínhamos tempo para estar fazendo esse tipo de presepada. Então, da minha parte, te peço desculpa pela postura da minha colega. Não é para isso que estamos aqui. Eu e o senhor já divergimos, já entramos em debates inúmeras vezes. Eu já fui colocado na comissão de ética por outros fatos, mas jamais apelei com o senhor ou com qualquer colega aqui. Então, mais uma vez, não é o que tanto ela preconiza, o PDT, o Brizola, mas não tem o mínimo que é o respeito recíproco por um colega. Muito obrigado.
Quero registrar, antes da fala da vereadora Lilian, a importância quando existe a seriedade no análise de projetos e a função do Parlamento Municipal. A gente acaba de receber uma mensagem do senhor Norton Ferreira, assessor do deputado Afonso Rã. E ele está tentando, gurias, com modo carinhoso em falar com vocês, eu estou tentando conseguir a cópia do projeto de lei ordinária número 202 de 2025, relacionado ao pagamento do incentivo dos agentes de saúde, que foi votado por vocês. Parabéns, Uruguaiana. Estou tentando ajudar a comunidade de Dom Pedrito. Olha a informação que chega nesse exato momento aqui. Então é importante, quando tem a seriedade, acelerar os projetos. Odilon, viu? Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Também para comentar a minha solidariedade ao vereador Egídio, que a gente está vendo que ele está fanho, né? A gente está vendo que ele está doente, então tá explícito ali, né? Tá fanho. Então está explícito, né, que ele está doente, que estava com uma gripe muito forte, e mesmo assim, doente, com atestado, ele veio cumprir esse papel de vereador.
Esse galo firme. Não flocha.
Esse galo não flocha.
Não, não é bem afim, meu colega.
Então, agradecemos a presença de todos e hoje, mais uma vez aqui, finalizando os trabalhos desta casa, presidente José Clemente. Deixamos para o senhor declarar encerrada a nossa reunião hoje, nosso presidente. Não, ainda não, não. A ata está em apreciação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Convidamos os colegas vereadores a participar amanhã da entrega dos certificados e a festa natal de encanto e música da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana a partir das 18h30 amanhã na frente do Parlamento Municipal. Declaramos encerrada a quarta reunião extraordinária desse ano 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.